Fala galera, Marcelo Forani aqui. Temos um veredito com um brasileiro lá em Hollywood. Estamos falando de Wagner Moura, que é uma das estrelas de Guerra Civil. Não confunda Guerra Civil com a Guerra Civil da Marvel, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente está falando aqui de filme de guerra civil lá nos Estados Unidos dessa vez, dirigido pelo Alex Garland, estrelado pela Kirsten Dunst, Wagner Moura, Marcelo Hessel e Giovanna Pagano, tudo bom com vocês?
Tudo bem.
Tudo certo. Vamos contextualizar aqui, lembrar quem é o Alex Garland, é o cara que já trabalhou para A24 aí fazendo, escrevendo roteiros e dirigindo filmes. Ele dirigiu Man, ele dirigiu Ex Machina, que é um dos filmes bem queridos aí da galera que curte o estúdio, fandom do estúdio. Então, Alex Garland, ele está aí agora fazendo mais um longa-metragem numa grande aposta, é o filme de maior orçamento, aí 50 milhões. Não é um puto orçamento para os padrões hollywoodianos, mas é um puto orçamento para uma produtora de tamanho médio como a A24. Então, tipo, é um filme que está chegando aí meio que para causar, certo?
É, isso sem falar no marketing também. Acho que foi um dos maiores marketings da A24, porque o Bo is Afraid foi o segundo, o Bo Tem Medo, foi o segundo filme com maior orçamento, foram 30 milhões, se não me engano, e agora os 50, e a A24 ficou um pouquinho preocupada com relação à recepção do Bo Tem Medo, e eles afirmaram que não achavam que era porque o filme era ruim ou bom, e sim porque eles deixaram de investir no marketing. E aí, em compensação, para a Guerra Civil, eles investiram no marketing. Curiosamente, para algumas pessoas que estão vendo o filme, tá rolando essa crítica em cima do marketing, porque estão falando que estão vendendo o filme como uma coisa e apresentando outra.
Acho isso muito engraçado. Eu sou a última pessoa do mundo a defender marqueteiro, mas assim, os caras botam dinheiro, injetam dinheiro pros caras pretensos autores aí, né? Tipo, no caso do Ari Aster também, que é o diretor do Bo is Afraid, pra fazerem os seus filmes. E eles fazem os filmes do jeito que eles querem, e às vezes saem uns filmes cheios de caprichos e cheios de arestas e cheio de coisas ali, perfumarias e tal. O Bo is Afraid, eu acho que tá muito próximo disso. E nesse caso, o Alex Garland tá fazendo um filme de guerra que se propõe a ser um antifilme de guerra. Não por ser pacifista, mas porque, tipo, ele meio que fazer uns comentários ali como se, tipo, desarmasse o aspecto do espetáculo do filme de guerra. Então, como é que você vai botar nas costas do marketing se o cara tá fazendo um filme que o tempo todo ele vai falar, é um filme de guerra, mas olha só como o filme de guerra é meio ridículo. Olha como o filme de guerra pode ser, sabe, tipo, aquela coisa meio cínica, assim. Então é muito difícil você defender um filme e vender um filme que tá meio que se propondo a abraçar o cinismo do começo ao fim. Então isso eu acho meio, do ponto de vista da venda, que não me importa, mas enfim, eu acho meio problemático.
E assim, as peças que saíram, né, até agora, tipo, foram umas peças estranhas, também aqueles pôster. Enfim, não gosto tanto do que eles fizeram até agora. E, caramba, o nome do filme é Guerra Civil.
Mas é que tá, curioso. Não tem tanto material assim, porque é muito mais um filme de estrada do que um filme de guerra, né? Tipo, e aí o filme de estrada, você meio que... Eu acho que o filme de estrada é uma grande muleta se você não sabe direito o que você quer contar, entendeu? Tipo, porque o filme de estrada, ele pode ser muito episódico. Você bota uma galera no carro, vai pra estrada. E aí você pode, na estrada, propor uma estrutura muito episódica pra essa narrativa. Então, tipo, chega uma hora, é a cena cômica, o absurdo dos caras mirando na casa sem saber quem tá na casa. Outra hora uma cena dramática, outra hora a cena humanista, tem uns refugiados, não sei o quê. Tipo, o filme ele se organiza de uma forma meio episódica e eu acho que isso acaba não adicionando nada, porque o formato episódico meio que permite que o cara não articule uma ideia e articule um raciocínio do começo ao fim. Acho um filme sem linha, assim, sem saber o que tá querendo dizer, entendeu?
Eu concordo com você que é episódico, mas acho que vale a gente dar uma situada do porquê é episódico. Pra quem não sabe, a história gira em torno da Kirsten Dunst e do Wagner Moura, que é um repórter e uma fotógrafa. Eles estão lá em Nova York e eles vão fazer esse trajeto, né, que se torna episódico, para ir até Washington.
A Guerra Civil já explodiu.
A Guerra Civil já está acontecendo, né? E é importante que a gente não sabe exatamente o porquê dessa Guerra Civil ter acontecido. Uhum. Não existe essa preocupação em explicar realmente isso é proposital. O que a gente sabe é que tem um presidente em 3 mandatos já, então a gente consegue identificar que ele é um fascista. Isso fez com que grupos se unissem. Não é o grupo Sul e Norte, são grupos de estados. E uma das coisas que é citada, que surpreende muito, é que, por exemplo, a Califórnia e o Texas, que eles têm visões completamente diferentes. Para quem não sabe, os texanos são republicanos e a Califórnia é democrata. A gente tem uma visão aí que é uma parada bizarra. Se a gente tiver a Califórnia e o Texas junto, então... Quem não poderia se unir? É basicamente a esquerda e a direita se unindo contra um mal em comum. Mas a gente realmente não sabe quem começou essa briga e também não interessa muito, porque eu acho que a ideia do diretor, a ideia do Garland é realmente mostrar que essa polarização de nada vai adiantar e no final do dia o que importa é que, cara, por que que tá rolando tanto essa polarização? Quais são os malefícios dela? Então, eu acho que não é realmente o foco a gente entender o que é a guerra civil, mas, de fato, a guerra civil já está acontecendo. Supostamente, esse presidente fascista vai rolar uma deposição aí. E aí, a Kirsten e o Wagner Moura se juntam para fazer essa viagem, essa road trip, e pegar esses últimos momentos do presidente no poder.
Uhum. É, quando eu falo que o filme não sabe direito o que ele quer contar, não é a respeito do plot, da trama.
Tipo, não, durante.
Exato, assim. Aceito que ele seja, inclusive acho que faz sentido que ele seja alegórico, porque ele quer falar do Trump sem falar do Trump literalmente. Então, beleza. É, aceito toda a alegoria e eu acho que realmente que não precisa explicar muita coisa. É meio dado as situações ali e isso faz parte do jogo. O que eu acho que ele não sabe direito o que ele quer com o filme é porque você não entende se ele está fazendo uma homenagem ao fotojornalismo, uhum. Se ele trata a guerra e a espetacularização da guerra como algo ruim, uhum. ou algo natural ao próprio cinema americano falando de guerra. Como que ele vai combater isso, se é para combater isso. Sabe, tipo, se eu fosse fotojornalista, se eu fosse fotógrafo de guerra, cara, sei lá, ia ficar meio ofendido com esse filme, entendeu?
Exato, até nisso, né? Porque mostra o trabalho da Kirsten Dunst como uma fotógrafa de guerra já veterana e a personagem nova da Jessie querendo, né, almejando chegar nesse patamar também. E fotografando aquelas cenas brutais, né? Tipo, que é justamente uma das críticas que se faz muito a esses jornalistas. Cara, você não deveria estar ajudando essa pessoa que está sendo queimada, que está sendo morta ali? Tipo, não, eu estou aqui... palavras até da personagem da Lee, né? Que é a personagem da Kirsten Dunst. Não, eu estou aqui para fotografar, para mostrar as atrocidades que acontecem lá fora, para que isso não se repita dentro do meu país. Ela fala literalmente isso numa cena. E, enfim, deu errado, né? Explode a guerra civil lá. E é explorado isso. Essa violência é explorada bastante no filme, né? Tipo, tem cenas bem fortes ali no meio.
Acho que no caso do Alex Garland, assim, tipo, ele identifica que alguns temas são os temas que estão quicando e alguém precisa atacar esses temas para encontrar alguma narrativa a partir deles. No Ex Machina era uma coisa do narcisismo, da tecnologia e de como as relações estão deterioradas. No caso do Man era meio machismo. E aqui ele está falando sobre tudo que está errado aí, em termos de política. Mas ele pega, tipo, tudo que está errado aí e ele trata isso como uma coisa explosiva, como uma coisa urgente, impactante e tal. Porque, afinal de contas, esses temas eles são explosivos, urgentes, impactantes, naturalmente. Mas ele não consegue, tipo, desenrolar um raciocínio a partir disso, entendeu? Então, assim, eu entendo que o mundo hoje em dia esteja completamente desconcertado com como a gente está evoluindo politicamente, né? Como espécie. Sim. Então, estamos todos desconcertados. Mas eu espero que a arte, no geral, tipo, atacando esse tema, ela possa iluminar a questão para dar um meio, tipo, um caminho. Eu não tô falando que tem que ter mensagem, mas tem que ter uma expressão ali que consiga dar ordem no mundo, entendeu? E para mim o filme não dá ordem no mundo, ele está sendo desconcertado por ele mesmo, entendeu?
Nessa posição dele em cima do muro ali, de querer mostrar que o grande problema é a polarização, que o grande problema hoje em dia é o que a gente vê um lado contra o outro, assim... O que isso aqui fala, o outro vai ser contra, independente de quem tá certo ou tá errado. Tipo, ele apenas vai ser contra por ser o lado oposto. Uhum. Mas nesse momento dele ficar em cima do muro, de não mostrar, não ser maniqueísta, né? Acaba faltando isso, acaba faltando uma motivação maior pro filme, né?
Ele deu uma declaração que eu achei curiosa. Ele falou que o foco do filme é jornalismo. Que esse é o foco. Mas que ele citou a questão de trazer esse jornalismo para a política. Então, ele comentou que, na época dele, existiam os jornais de grande circulação e que, se esse jornal de grande circulação ele registrasse que um político, por exemplo, era corrupto ou tinha feito determinada coisa, não tinha papo, entendeu? Acabou, essa pessoa não seria mais considerada, não teriam mais bons olhos diante dessa pessoa. O que não acontece mais hoje em dia. Sim. Que é essa falta de consideração em cima da imprensa que, cara, todo mundo acredita no que quer acreditar, a gente virou cego porque é o populismo liderando ao extremismo, que a acaba nos levando ao fascismo, mas ao mesmo tempo eu não senti que ele conseguiu transmitir isso no filme. Beleza, o foco dele é o jornalismo e é trazer essa vertente política, mas eu concordo com o Hessel no ponto de que eu não acho que ele conseguiu focar nem no fotojornalismo como um veículo para trazer isso, ou como um veículo para se fazer minimamente confiável. E também ele não conseguiu focar na política, porque, como ele mesmo já afirmou várias vezes, ele não quis estabelecer lados para nenhum dos lados ficar se sentindo, entre aspas, ofendido.
Eu estava lendo uma matéria na Wired que critica justamente essa falta de posicionamento como, nesse momento polarizado que a gente está vivendo... Uhum. Os dois lados vão conseguir ver esse filme e falar assim, ah, não falei?
Pra mim, isso é pra mim.
Se continuar desse jeito, é isso que vai acontecer. Eu tô certo.
Não é pelo fato do Wagner estar em cena e tal, mas eu acho que ele tem alguns paralelos aí com Tropa de Elite, no sentido de ser muito difuso politicamente. Você não sabe direito o que ele está tentando articular ali como visão de mundo e tal. Eu acho que o filme criou uma grande armadilha para si mesmo, que é o seguinte: você está fazendo um filme de guerra, que é o maior orçamento do estúdio, então você tem que meio que entregar guerra. Só que ao mesmo tempo ele está meio que tipo associando o observador jornalista e esse olhar da guerra, tipo, meio muito descrente do espetáculo da guerra. Ele não tá sabendo fazer as duas coisas, entendeu? Não tem como você fazer as duas coisas. Assim, dá pra contar nos dedos uns filmes americanos que são bons de verdade, que meio que são muito céticos com a guerra e ao mesmo tempo fazem o espetáculo da guerra lindamente. O Apocalipse Now é o grande exemplo. Então, eu acho que o filme ele não tá sabendo articular. O Apocalipse Now também é um filme muito bagunçado ideologicamente e discursivamente. Só que nesse caso eu acho que o Guerra Civil não está oferecendo muito. O Apocalipse Now não. O Apocalipse Now oferece um monte.
Em relação a atores, né, já que você trouxe o Wagner Moura, assim, a gente vê também a forma como ele desenvolve os personagens é bastante pobre até.
Nossa, demais.
É exagerado demais, né? Tipo, o branco que dá ali no final, tipo, né? Tipo, ela fala assim: caralho, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, ela para, ela trava. Uhum. Pra depois ela ter um estalo e voltar falando: não, calma, não era ele que tava. Ele não tá dentro daquele carro, ele tá lá na Casa Branca ainda.
E a menina também.
A menina também. Tipo, ela passa por uma catarse, embora eu goste muito daquela cena catártica dela lá.
Aquela cena é o que justifica o filme, na real.
Eu acho aquela cena muito foda. E o próprio personagem do Wagner, né? Ele tá lá como o Latin Lover, tipo, ele é um engraçadão, loucão, maconheiro.
Ele tá lá como o cara do Platoon, entendeu? O cara que tem o tesão da guerra.
Ele,
né,
tem o tesão da guerra. Ele quer adrenalina. Ele quer correr atrás da adrenalina.
Isso é muito americano também, entendeu? Sim, tipo, sim. De você fazer o filme e você aceitar o espetáculo da guerra. Porque se você tá colocando um combatente que tá curtindo estar na guerra, por que que ele faz isso? Porque ele é meio homicida, meio suicida. Tipo, tem filmes brilhantes sobre isso. O Franco Atirador é o principal. Filme estrelado pelo Robert De Niro. De você tá na guerra porque você meio que tipo se entrega pra guerra. Guerra ou Terror é outro exemplo. Com Jeremy Renner. Então o Wagner Moura tá fazendo esse papel.
E assim, ele tem momentos. Tem cenas muito legais. Tipo, é muito legal você ver o Wagner como ele tá nessa adrenalina boa. Tipo, no outro momento, ele tá com a menina segurando ela na coleira aqui, né? Tipo, como num videogame. Ó, vai pra cá, volta, agora tá perigoso, volta aqui. Uhum. Ele vai soltando, ele vai dando linha, depois ele puxa e tal. É legal, tem um monte de coisa legal ali. Mas. Cara,
é muito conveniente.
Ele acaba, tipo, a cena final, ela acaba sendo cômica.
Sim.
Mas tipo, é porque o filme ele tá se propondo ser meio cômico desde o começo, né? E tipo, ele não tá sabendo. A comédia é um jeito, meio uma válvula de escape. É quando você não tá sabendo organizar direito as coisas, fala: ah, olha só como isso aqui é absurdo, entendeu? Você só aponta o absurdo, fala: desculpa, o absurdo eu já sei. Essa situação é completamente absurda.
Mas é a questão do cinismo, de novo, do fotojornalismo. Pra mim, eu, em muitos momentos, me senti vendo o Abutre. Era a mesma coisa. E não, na minha opinião, o Abutre não é uma homenagem a jornalistas, entendeu? E o Guerra Civil supostamente seria. Mas em muitos momentos eu me pegava só chocada, que é realmente a questão do... Virou uma parada cômica de olhar e falar: cara, eu não acredito que isso realmente está acontecendo. O negócio do Wagner eu acho que ele é um ótimo ator. Eu gosto muito da atuação dele, mas eu acho que ele não foi muito bem aproveitado. Eu acho que ele foi o cara que foi colocado lá como o meio que o alívio, e ele é o cara que traz adrenalina, e ele bebe, ele fuma, e ele quer pegar a mina de 23 anos, eles estão indo lá pra isso. Eu acho que ele podia ser muito mais do que isso no filme. Isso não quer dizer que eu não goste da atuação dele, mas acho que o personagem dele podia ter entregado mais, entendeu?
Muito bem, vamos para o...
Só comentar uma última coisa, né? A gente está criticando muito aqui o roteiro do Alex Garland. Alex Garland, que fez filmes, né, citados, Aniquilação, Man, Ex Machina. E ele falou que esse vai ser o último filme dele dirigindo, que a partir de agora ele vai ficar só roteirizando.
Aí eu já acho que é um pouco melhor, porque como diretor, sei lá.
Então, esteticamente, eu gosto muito do filme. Não sei vocês. Eu gostei, esteticamente, eu gosto bastante do filme. Eu acho que tem takes muito bonitos.
Eu acho que quando você deixa na mão de outra pessoa articular uma visão de mundo e expressar isso, tipo, pode ser que funcione. Tipo, o Extermínio é roteirizado pelo Alex Garland. Sim, é um filme de zumbi muito decente, assim, porque é super simples.
Que, inclusive, eles estão querendo continuar, né?
É, estão querendo fazer
ele,
outro.
Ele e o Danny Boyle querem voltar a fazer mais um 20 Days Later.
É, não. Quando você tá na cadeira do diretor, não é só mandar falar ação, entendeu? Tipo, é ali...
Não, o Danny Boyle é um cara que tem a mão pesada, né? Boa, de um jeito bom.
É. O Alex Garland não é esse cara. Mas enfim, vamos aí para os nossos ovinhos. Forlani, pode começar.
Vamos lá. Ó, eu gosto de muitas coisas do filme, mas eu não gosto da linha narrativa dele. Eu gosto das atuações, gosto de algumas cenas, não gosto do final. Três ovos. Bom, queria ter gostado mais.
Eu queria ter gostado mais também, mas curiosamente, quanto mais eu penso nesse filme, mais eu gosto dele. Acho também pelo fato de que você começa a interpretar algumas coisas de forma diferente, porque realmente ele é bem aberto, e é curioso ver o quanto críticos e público estão tendo recepções diferentes, tanto de crítica como de mensagem mesmo. Então tem gente que acha que o filme quer dizer tal, tem gente que acha que o filme quer dizer X, Y, Z, e críticos também que... às vezes costumam ter a mesma opinião, estão tendo opiniões bem divergentes. Então, eu acho que, de certa forma, isso mostra uma beleza no filme, que as pessoas estão interpretando de forma diferente. Novamente, quanto mais eu penso nele, mais eu vejo abordagens aí que eu possa pensar e que eu possa refletir em cima das minhas próprias críticas. Mas sim, tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu gosto. Esteticamente, como eu disse, eu gosto bastante. Me lembrou bastante de O Abutre. Não sei se era essa mensagem que queria passar, acho que não. Mas eu vou dar aí 3 de 5 também, acompanho o Forlani aí no voto do relator.
Muito bem, a gente tá aqui quase olhando aqui no timer aqui, na versão bruta, não sei se vai ser a versão final, quase 20 minutos falando aqui, porque realmente é muito bom de discutir, assim como o Tropa de Elite também era muito bom de discutir, mas eu acho que isso não vem necessariamente do filme, eu acho que vem do fato do filme ser meio desarticulado, então você meio que pode tirar qualquer conclusão sobre
Exato.
O filme. Então eu acho que isso
é uma característica dos filmes do Alex Garland, né? Ele não é conclusivo nas histórias dele, né?
É. Mas eu acho que é nem, tipo, de você concluir alguma coisa. Eu gosto de final aberto. Então, não é, acho que não é exatamente sobre isso. É mais, tipo, você meio que saber o que você tá querendo fazer com o material. E eu acho que ele escolheu esse tema. Eu acho que ele tá fazendo esse filme porque o material, ele tá quicando. É um tema importante. Tem eleição americana esse ano e tal. Sim. Então, é um filme importante para fazer, né? De filmes, entre aspas, importantes. Mas o que ele fez é completamente desarticulado, assim. Eu vou dar 2 ovos porque eu acho que é um filme muito aquém do que o tema oferece, assim. Eu não vou dar um ovo porque eu acho inofensivo. Se fosse um filme ofensivo, assim,
não,
ruim
não é,
mesmo,
não é.
Acho
não
que
é.
Não é o caso. É um filme bem inofensivo, assim. Então, sei lá, 2 ovos.
Então tá bom.
Então tá bom. Diga aí nos comentários se você está do lado da galera aí que tá super empolgado com Guerra Civil. Se você acha que é o filme que vai unir todos os povos, assim como Lorvana, político, esquerda, direito, conta pra nós aí. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal.